Confesso que tive saudades de ser só eu, o microfone e vocês. Parece que já passou uma eternidade desde que gravei o último episódio, que foi o episódio em vídeo, porque eu gravei com alguma antecedência e, entretanto, não saiu o episódio no domingo porque foi de quarta-feira, o convívio, então parece que já se passou imenso tempo, aconteceu imensa coisa e eu estou muito feliz porque a coleção com a Bioca para celebrar o quarto aniversário do podcast correu super bem. Estou mesmo feliz com o vosso apoio, com o vosso carinho. Vocês esgotaram logo as chávenas e os porta-chaves das flores, foi assim uma loucura total e eu percebo, são lindíssimos. E ainda temos algumas canecas e acho que neste momento só temos um porta-chaves azul, portanto estou mesmo muito feliz e estamos as duas muito contentes com o resultado, acho que correu super bem e também fiquei com muita vontade de fazer mais coisas deste género associadas ao podcast. Acho que vocês apoiam muito e corre sempre muito bem e acho que fez todo o sentido neste caso das chávenas e das canecas porque é 100% algo que eu associo e a vocês também ao podcast, por isso olhem, estou muito feliz. E para além de toda a onda de carinho que acabámos por receber, aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais feliz, que, ou melhor, não foi ainda mais, mas deixou-me mesmo muito feliz, porque foi super inesperado e foi mesmo uma surpresa. E a Menez, que é uma marca de flores, uma florista aqui do Porto, que faz arranjos muito bonitos, tem as flores mais bonitas que eu já vi, e eu não estou a exagerar, ela disse-me que me queria oferecer um ramo para celebrar o quarto aniversário do Ouro Sobre Azul e vocês não têm noção da felicidade com que eu fiquei, porque eu acompanho o trabalho da Menez, neste caso da Beatriz e do namorado que estão por trás da marca, e eu conheço-os, gosto imenso deles, acompanho o trabalho deles há algum tempo, por acaso tive a oportunidade de os conhecer pessoalmente o ano passado, no verão, e ainda me deu mais gozo de acompanhar o trabalho deles. E quando eles disseram que me queriam oferecer um ramo de flores para o aniversário do podcast, eu fiquei tão feliz. E as flores eram lindíssimas, ainda estão aqui na minha cozinha, porque duraram por acaso imenso tempo. E olhem, receber flores eu acho que é das coisas mais clichê, mas que me deixa mais feliz. Eu acho que posso estar a ter o pior dia de sempre, mas se eu receber um ramo de flores vai automaticamente tornar o meu dia muito melhor. E eu fico mesmo com uma felicidade que eu não sei explicar. E quando digo flores, podem ser flores, plantas, tudo que tenha flores e natureza e pá, eu adoro. Fico mesmo muito feliz e por isso não seguem, se não conhecem o trabalho da Menez, por favor, façam esse favor a vocês mesmos e vão espreitar, porque eu sinto que em Portugal não temos muitos bons exemplos de bons arranjos de flores e muito conhecimento sobre isso, é tudo parece que às vezes um pouco tradicional. E é difícil encontrar pessoas que saibam trabalhar bem com as flores e saibam fazer arranjos diferentes, bonitos. E eu identifico muito com a estética da Menez, por isso vão espreitar, eu acho que vão gostar. E olhem, que semanas intensas! A anterior, no melhor dos sentidos, foi assim uma ansiedade muito boa, sabem? E esta está difícil, está a ser assim uma ansiedade má. Por acaso hoje acordei bem disposta, também porque amanhã é feriado, não é? Sabe tão bem. Eu sei que há muita gente que me ouve que também, se estiverem na faculdade, secundária, etc., está de férias, portanto, aproveitem. Eu não estou, mas tive um diazinho de férias e amanhã vou ter feriado que vai saber pela vida. Mas por acaso hoje estou bem disposta. Tive logo treino de manhã com a Ângela, comecei bem o dia, mas ontem, por exemplo, só saí da cama mesmo quando tinha de ser, estava desmotivada, ansiosa, e eu odeio isso, mas ontem por acaso, e pronto, partilhando aqui um bocadinho convosco, tive uma crise de ansiedade terrível, como já não me lembrava de ter, e eu sei que tem muito a ver com a sobrecarga de trabalho, com alguns stress de trabalho, o cansaço e coisas que fogem ao meu controlo, mas também porque acabei por fugir das minhas rotinas, ando com as rotinas um bocadinho trocadas, com as prioridades um bocadinho trocadas, tem sido muito foco no trabalho, coisas que não me orgulho nada. Ontem acabei de trabalhar, eram quase 11 da noite e eu não me orgulho nada disso. E eu sinto que quando faço o balanço deste trimestre, porque estamos agora no fim de março, não é? Hoje é dia 28, quando eu estou a gravar, e quando este episódio sair, acho que é dia 31 de março, que é na Páscoa, não é? Exato, domingo de Páscoa. E lá está, fazendo o balanço deste trimestre, pá, primeiro eu sinto que março passou a voar. Março é um mês grande, março é um mês de 31 dias e passou assim a voar. Eu sinto que, pá, ainda ontem eu estava a dizer, estamos em março, mês da primavera, não sei o quê, e agora estamos em abril, basicamente. Mas este início do ano foi muito louco, eu acho que vocês foram acompanhando isso, porque eu vou partilhando aqui como é que me tenho sentido, e eu sinto que ando a dizer desde o início do ano, ah, isto agora vai acalmar, isto agora vai acalmar, e nunca acalma, parece que só piora e que vou acumulando o cansaço e o stress, e às vezes lá está, às vezes é uma ansiedade boa, às vezes é stress de coisas que eu não consigo controlar, mas está a ser muito louco. E é tudo muito giro e eu gosto imenso de sair e fazer várias coisas e etc. Mas eu sinto que agora preciso descansar e preciso de viver um bocado. Porque ainda há dias estava. Foi, acho que já nem sei em que semana é que foi, mas já foi há algum tempinho. Foi assim quando começou a ficar o bom tempo. Fui dar um passeio pela Foz, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui no Porto, pela praia, Matosinhos, essa zona toda. Fui dar um passeio com o André e estávamos a comentar. Eu partilhei com ele uma frase que me ficou na cabeça que é: a minha vida é muito mais deliciosa fora das redes sociais. E na altura até estávamos a falar sobre isso a propósito de comida e de escolhas de restaurantes e não sei quê. E eu dei por mim realmente a refletir que eu sinto que nos últimos anos, nos últimos meses, parece que há certas coisas que eu tenho de fazer para partilhar e não porque as estou a viver. Ou seja, sinto que estou a viver para partilhar e que não partilho aquilo que estou a viver. Se é que isto faz sentido? É claro que não é sempre assim, mas não sei. E estávamos lá, estava a sentir assim o início da primavera. E eu acho que mais do que gostar de estações do ano, ou seja, mais do que ter uma estação do ano favorita, eu gosto muito do outono, gosto muito da primavera, também gosto do verão, também gosto do inverno. Eu acho que mais do que das estações do ano, eu gosto das mudanças de estação. Há qualquer coisa nas mudanças de estação que me deixa bem disposta, que me deixa motivada, que adoro aquela sensação de estarmos mesmo a sentir a transição de uma estação para a outra. E acho que a primavera é mesmo muito especial, porque está tudo a florir, a florescer, os passarinhos a cantar lá fora, os dias estão mais longos, sente-se assim aquele cheirinho bom no ar. Eu adoro acordar mais cedo nesta altura, sobretudo nos dias em que esteve sol, e sentir mesmo aquele ar da manhã. Não sei, parece que dá vontade de viver, sabem? A parte chata são as alergias, porque sofro bastante com alergias, mas por acaso este ano estamos calminhos. Eu acho também a chuva ajuda, porque a chuva pode ser um bocado chata nesta altura do ano, porque queremos todos sol, eu percebo. Mas para quem tem alergias, a chuva ajuda bastante porque acalma os pólenes que andam no ar. Minha mãe sempre me disse isto e eu agradeço sempre que vem chuva na primavera porque realmente nota-se que acalma bastante. Mas o que é que eu estava a dizer? Estava a falar sobre as estações do ano? Ah, eu acho que a primavera e o outono têm um lugar muito especial porque são aquelas estações especificamente de transição, não é? A primavera é a transição para o verão, o outono é a transição para o inverno. Então eu acho que mais do que gostar, apesar de gostar também do verão e do inverno, eu gosto daquele período em que parece que é tudo mais ameno, tudo mais. Lá está, é uma transição, é todo um processo. Acho que há muita beleza nessas estações do ano. Por acaso eu senti que este ano não houve inverno, sinto que passámos assim de um outono quase para uma primavera, sinto que não tivemos assim muito frio, mas não sei, também sinto que está a passar tudo muito rápido. Eu acho que isto é normal e que à medida que os anos passam, vamos sentindo que os anos estão a passar cada vez mais rápido. Mas estes 3 meses voaram, como assim? Há dias estava a olhar para o meu 5-year diary e eu pensei, olhei assim para a grossura das páginas que eu já escrevi e pensei, como assim? Eu já vivi tanto este ano e eu sinto que ainda não vivi nada. Porque há um ano, nesta altura, eu sinto que já tinha vivido mais. Sinto que já tinha feito mais coisas, mais experiências. Eu tenho estado a fazer imensa coisa e a ter algum sucesso profissional, entre aspas, ou seja, tenho estado a fazer várias coisas, vários projetos, metido em muita coisa, a estudar, etc. Blá, 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 muita coisa, mas sinto que a vida está a ficar para trás, ou seja, pequenas coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu não me lembro a última vez que me dediquei a um hobby para além de ser a leitura, e mesmo assim não tenho lido tanto quanto queria. Eu, por esta altura, o ano passado, andava a bordar, andava a fazer muita coisa. E este ano já tinha tido várias experiências e este ano sinto que tenho vivido muito para o trabalho e quando digo trabalho, trabalho, o meu full time, mas também trabalho a criação de conteúdos, os meus projetos e não sei quê, e a pós-graduação. E é claro que isso também são prioridades e obviamente foi uma fase mais preenchida, mas eu, lá está, fazendo o balanço e em comparação com o ano anterior, eu sinto que tinha vivido mais a vida, aproveitado mais, descansado mais. Tinha feito mais jantares cá em casa com amigos, tinha combinado mais coisas. E este ano eu dou por mim sempre a dizer às pessoas: ai, agora não dá, deixa esperar mais uma semana para ver se isto acalma e não sei o quê. E não é não querer estar com as pessoas, é mesmo porque não dá, tem sido uma rotina e uma agenda demasiado preenchida e já chega, sabem? Eu estou tão a precisar de parar e desculpem porque eu sinto que ando a dizer isto há imensas semanas, mas tá, agora que fiz este meio que balanço do trimestre é que estou mesmo a perceber que não, estou a precisar, porque estou a chegar a uma fase de frustração, de cansaço, e eu fico frustrada, por exemplo, quando as coisas não estão a ser eficientes, e, por exemplo, no trabalho isso não depende de mim, mas eu sou vítima disso, sabem? Depois, eu tenho uma teoria que pessoas organizadas sofrem com pessoas desorganizadas, mas as pessoas desorganizadas não sofrem com pessoas organizadas. E depois eu sinto que é um acumular de coisas, e eu vou ficando cada vez mais irritada, e depois vem a ansiedade ao de cima, e está a ser muito difícil lidar com tantas emoções. Eu sei que o remédio para isto é relativizar, é desacelerar, é dar mais prioridade aos bons hábitos, a estar com os meus amigos, a fazer coisas que eu gosto, que era um grande objetivo para 2024, era mesmo aproveitar a vida, porque eu tenho 24 anos, eu sei que estamos naquela fase de temos de dar tudo pela nossa carreira profissional, mas é assim, a carreira profissional não nos dá tudo a nós, o país não nos está a dar tudo a nós, ou seja, o nosso esforço meio que dificilmente está a ser recompensado, ou seja, não é aquela ideia de que ah, vais trabalhar muito e vais ser recompensada por isso, não, isso não está a acontecer. Portanto, eu também quero, obviamente quero trabalhar, quero fazer as minhas coisas, mas eu quero aproveitar a vida, eu não quero chegar daqui a uns anos, olhar para trás, olhar para os meus 20 anos e dizer, fogo, trabalhei tanto, mas e a parte de viver, e a parte de aproveitar? Pá, não quero isso, não quero, já chega, acho que já percebi que não é por aí, não quero cair nesse campo, percebem? E estou muito revoltada, revoltei-me agora. Ai, mas sinto que ando com muita coisa na cabeça. E depois uma coisa muito engraçada é que este ano eu meti na cabeça que queria dedicar-me outra vez às línguas, que é uma paixão antiga que eu tenho, sempre gostei muito de aprender línguas, desde as cassetes do Magic English, não sei se alguém tem essa referência, se tiverem é porque estão a ficar velhos como eu, mas eu estou a ter uma vez por semana, mais ou menos, uma espécie de aulas de francês com uma amiga minha, beijinho Mariana, que me está a ajudar imenso porque ela é fluente em francês, ela fala muito bem francês e eu nunca tive uns meses de aulas de francês, mas foi assim uma coisa muito, muito básica e um pouco francês que sei é do que vou aprendendo com a minha mãe e do que, pronto, vou aprendendo aqui e ali, então ela está-me a ajudar imenso. Portanto, estamos no francês, depois andei também no Duolingo a aprender sueco, porque como fui agora à Suécia, a Estocolmo, queria aprender assim o básico de sueco e então tenho assim uma... estou há 20, há quase um mês a aprender assim sueco de forma... sem perder um dia, um único dia no Duolingo, sabem? Esse desafio, pronto, está a correr bem, mas também só sei o básico. E depois estou a trabalhar em inglês, porque o meu trabalho full-time é em inglês, e depois tenho de gerir emoções em português. Então eu sinto que estou... eu às vezes estou a falar e eu tenho de parar um bocado para pensar em que língua é que eu quero estar a falar. E mesmo eu noto quando estou... eu não sei se isso acontece, mas quando eu estou a aprender uma língua nova, eu tenho muita tendência de misturar línguas. Por exemplo, isso acontece muito no francês. Quando eu estou a tentar explicar alguma coisa em francês e não me lembro da palavra certa, automaticamente o meu cérebro vai buscar o inglês. É mesmo estranho. Mas eu sinto que estou... está uma salganhada aqui dentro e eu preciso de organizar, e eu sinto que estou a dizer isto desde janeiro, mas eu acho que abril vai ser mais tranquilo, sobretudo porque eu não tenho nada planeado e isso, por estranho que pareça, deixa-me de certo modo aliviada depois da intensidade dos últimos meses. E eu estava agora a marcar as minhas férias para este ano, que foi algo que ainda não fiz e que tenho urgentemente de fazer, e estava a pensar, ok, eu vou marcar férias para abril, por exemplo, agora no final de abril, que vem uma série de feriados, vou marcar para aí. Mas eu não tenho nenhuma viagem marcada, nenhum plano feito. Pá, mas vou só marcar pelo prazer de estar de férias e de não fazer nada. Porque eu acho que às vezes nós preenchemos demasiado o nosso tempo livre e acabam por não ser bem férias, acaba por ser... Por não descansarmos, ok? Que temos um descanso diferente, mas eu sinto que estou a precisar mesmo de assumir outra vez o não fazer nada. Que eu sinto que tive aí uma fase em que conseguia estar confortável com dias mais calmos, em fazer coisas para casa, arrumar... É assim, eu às vezes esqueço-me que tenho uma casa e que tenho muita coisa para arrumar aqui. Eu neste momento, pronto, nós vivemos num deserto, para quem não sabe, e ele está caótico, porque basicamente chegou a nossa cama nova, que é um sommier, que vai dar imenso jeito para a arrumação, mas eu ainda nem sequer tive tempo para arrumar, ou seja, para facilitar a minha arrumação, para arrumar o sommier, para desocupar outras coisas, e depois, entretanto, temos o estrado e o colchão aqui encostados às paredes. Eu tenho um estrado na casa de banho neste momento. Portanto, olhem, se alguém estiver à procura de um colchão e de um estrado, falem comigo porque nós estamos a vender o nosso antigo, mesmo baratinho, e está em ótimo estado. E pá, está caótico. Imaginem o que é vocês viverem num T0 e estarem com um estrado na casa de banho, um colchão atrás da porta de entrada, umas caixas gigantes da cama, porque têm de guardar as caixas durante X dias sem as deitar fora, mas de repente a caixa que vocês têm de guardar é quase o tamanho da vossa casa. Olhem, está assim um bocado caótico, mas lá está, sinto que às vezes tenho dificuldade em assumir que só preciso de tempo para organizar a minha vida, para voltar back on track, voltar a pôr as coisas em ordem, porque esta vida de passeio e de coisas a acontecer e de ir ali, ir aqui, projetos e não sei o quê, é incrível e eu adoro isso, adoro esse privilégio de fazer várias coisas e de ir a vários sítios, mas preciso muito do meu tempo, preciso do meu espaço, preciso do meu descanso, do meu sossego e reorganizar a minha vidinha, e isso não tem acontecido, portanto, temos de voltar aí. Entretanto, o oásis no meio deste caos foi a viagem que fiz a Estocolmo e começou pela vida, olhem, eu adorei, estava a precisar, consegui mesmo desligar, que era uma coisa que eu já não sentia há imenso tempo, e foram 3 dias mesmo bons. Eu acho que deu para absorver mesmo a energia da cidade, que é assim uma energia muito estável, muito calma, muito bem resolvida, sabem? Eu sinto que Estocolmo é uma cidade bem resolvida, uma cidade pacífica. O voo custa um bocadinho, porque acho que foi o maior voo que eu fiz, porque assim, eu nunca voei para fora da Europa, então acho que foi o maior voo que eu fiz até agora, que foram 4 horas para lá, depois mais 4 horas para cá, e são 4 horas, que não é assim tanto, mas são 4 horas pela Ryanair. Naqueles banquinhos fininhos folha de papel Ryanair. Naquele desconforto apertadinho Ryanair. E custou um bocadinho, não vou mentir. Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento especial às duas pessoas que trocaram de comigo de lugar nos dois voos de ida e no voo de ida e no voo de volta. Porquê que eu não estou a saber falar? Desculpem. Isto porque, obviamente, uma pessoa não paga o lugar para ir ao lado da pessoa com quem vamos, não é? Mas por acaso eu calhei, isto acontece sempre, não sei porquê, mas eu calhei bastante perto do meu namorado, depois nós fomos mais com uma amiga nossa e ela por acaso ficou mais lá atrás, e num dos voos ficámos mesmo assim quase lado a lado, sabem? Ele ficou nos bancos, eu fiquei nos outros, e houve um pequeno problema no início, ou seja, a primeira pessoa que trocou comigo de lugar não foi porque era super simpática, estava com boa vontade, não. Era porque eu estava a ser insuportável. Mas não era por mal, eu passo a explicar. Eu sento-me no lugar, não sei o quê, digo adeus ao André, ele está lá no lugar dele, eu estou no meu, e eu pensei, ok, também não estamos assim tão longe, não é? Vou aqui sozinha, tudo bem, é mais aborrecido, mas pronto, faz-se bem, tenho o meu livro para me entreter. Nisto estou a colocar o cinto do avião, e sinto uma coisa pegajosa no cinto. E eu fiquei tipo, eu não estou a acreditar no que me está a acontecer. Então, olho para o André e digo-lhe, André, por favor, dá-me desinfetante e lenços. Porque, e eu não lhe disse porquê, pedi-lhe só o desinfetante e lenços. E o André olha para mim assim com uma cara tipo, a sério, já estás a ser piega, já estás a querer desinfetar? Porque eu sou assim uma pessoa um bocadinho germofóbica e tenho assim um bocado de nojo de algumas coisas, sobretudo sítios onde toca muita gente e assim, mas eu até estava plena em relação a isso. Eu tinha, era uma pastilha elástica colada ao meu cinto, porque as pessoas não têm noção. Então eu pedi-lhe o desinfetante, ele deu-me, depois ele esqueceu-se de me dar os lenços e eu, André, os lenços, e isto eu tinha de passar quase por cima da pessoa que estava ao meu lado, porque eu estava no meio, e o meio é o pior lugar dos aviões, tinha de passar por cima da pessoa para pegar. E eu sempre a agradecer-lhe, não sei o quê, ia pedir desculpa, só que a pessoa que é ao meu lado era um rapaz sueco. Portanto, ele não estava a perceber. Eu achava que ele era português, porque ele tinha cara de português, mas não, ele era sueco. Então, ele meio que não estava a perceber todo aquele aparato e porque é que eu estava a ser tão chata e a pedir as coisas ao André para me desinfetar e para tirar aquela pastilha elástica nojenta do meu cinto. Então, ele voluntariou para o André trocar com ele de lugar. E pronto, foi muito simpático, ele devia estar desesperado e não devia estar a perceber o que estava a passar, então pediu para trocar de lugar. O André veio para o pé de mim, eu lá consegui tirar a pastilha elástica do cinto, lá pus o cinto e a viagem fez-se bem, foi tranquila, fui a ler o meu livro, depois a senhora que também estava ao meu lado também meteu conversa, mas até nem foi muito chata, foi tranquilo, mas custou, 4 horas na Ryanair custa. Depois, na volta, foi muito engraçado, porque também estávamos perto um do outro, mas a senhora que estava ao meu lado estava com má energia, não estava bem, não estava plena, E eu pensei, pronto, olha, nem vou pedir-lhe para trocar, vou aqui sossegadinha no meu lugar, mas eu estava um bocado enjoada, estava assim um bocado cansada, fim de viagem, não estava muito fixe, então queria ir ao pé do André para ir assim ao pé de alguém que eu conheço, que estou mais à vontade, se acontecer alguma coisa posso lhe pedir ajuda, não sei o quê. Pronto, é mais confortável, não é, irmos ao pé de alguém que conhecemos do que irmos ali com pouco espaço para respirar ao lado de pessoas que não conhecemos. Então, por sorte do destino, o lugar ao lado dele ficou vazio, então eu troquei depois para o lado dele e correu tudo bem, fiquei ao lado do André, portanto, isso foi fixe. E depois, nesse último voo de volta, o piloto do avião, estávamos a sobrevoar Paris, e ele faz assim um aviso para o avião todo a dizer: se olharem agora para a vossa esquerda, conseguem ver Paris e a Torre Eiffel. Então é de repente, eu por acaso estava do lado esquerdo, vê-se assim toda a gente a levantar-se e a querer espreitar a janela do lado esquerdo. Spoiler alert, eu realmente vi que estávamos a passar por cima de alguma coisa. Agora, eu não vi Torre Eiffel nenhuma, até porque eu estava no lugar da ponta, então não consegui bem perceber o que estava a passar. E mesmo a senhora que estava do lado da janela no nosso banco, que por acaso estava a ler o livro da Rita da Nova, e eu fiquei muito feliz porque na minha fila, ou seja, estava aquela senhora que nós não conhecíamos, estava o André no meio e estava eu na ponta, e fomos os três a viagem toda a ler. Eu achei icónico, éramos assim o clube da leitura, ainda por cima três bons livros, portanto achei muito amoroso. Mas ela disse que não se via nada e que também a Torre Eiffel estava lá embaixo, mas era muito pequenina. Mas eu achei um momento de romantizar a vida, sabe? O piloto a dizer: agora estamos a sobrevoar Paris e a Torre Eiffel, e eu, ai que giro, adorei. E ainda sobre o voo. Nós para lá, quando estávamos no Porto a apanhar o voo para Estocolmo, eles foram, pela primeira vez na minha vida, foram picuinhas com as malas e andaram a medir. Eu estava super tranquila porque levei a minha mala nova, que tem as medidas exatas da Ryanair, portanto eu estava plena e não levava assim tanta coisa porque também eram poucos dias, mas ao nosso lado. As hospedeiras de bordo começaram a ver as medidas, a pedir às pessoas para pôr naquelas caixotas para medirem, para ver se as malas cabem. Eu acho aquilo uma palhaçada. Acho mesmo que é só quando lhes convém, quando lhes apetece. Não percebo bem qual é o critério. E ok, que estava a ser chata a senhora lá, a hospedeira, mas é assim, se nos estão a pedir para pôr a mala, isso são as regras da companhia, nós não temos que fazer mais nada senão obedecer, colocar a mala, ver se dá, se não dá, arranjar ali uma alternativa para que as coisas caiam. Eu não concordo, porque honestamente não acho que seja por aí. Se eu levar uma mala de traçar ao meu colo não vai incomodar ninguém, mas pronto, eu percebo, são as regras, etc. Mas o que me chateou foi que as pessoas, para mim as pessoas perdem a razão quando têm atitudes destas, que foi pessoas maldosas. Houve uma senhora que a hospedeira de bordo disse: olha, vai ter de pagar essa mala extra, porque era claramente uma mala grande, uma mala de senhora que não cabia na mochila que ela ia levar e que era realmente volumosa. Não era assim uma malita de traçar pequenina nem nada, era uma coisa volumosa. E a senhora começa a apontar para toda a gente que está na fila, nós incluídos, a dizer: ai, mas toda a gente tem malas tão grandes e não sei quê, e porquê é que estas pessoas não pagam mais também? Sou só eu que pago, isto é só para uns. Ou seja, ela começou a tirar as culpas e a culpabilizar e a apontar dedos às outras pessoas todas que estavam plenas na sua vida, porque assim, se não nos tinham vindo chatear a nós, é porque as nossas malas cumpriam todos os critérios, e ainda por cima, eu acho que à nossa volta não havia ninguém que tivesse malas extra, que tivesse coisas extra, portanto, ela não tinha razão nenhuma e começou a dizer: ai, mas eu já aí vi mais pessoas que também têm mochilas grandes e ninguém está a dizer nada. Pá, para mim as pessoas perdem toda a razão quando começam-se a apontar dedos e para se tentarem salvar a si próprios, começam a lixar os outros, sabem? Pá, não ficam bem com a felicidade dos outros só porque elas estão. Pá, eu sei que é chato, a senhora vai ter de pagar 60 € é injusto, sim, tudo bem, mas opá, são as regras, ela já sabia, provavelmente não foi a primeira vez que voou na Ryanair, até porque o marido acho que era sueco, então eles já devem estar habituados a fazer este tipo de viagens, portanto, não percebi. Achei tóxico. E depois estava toda a gente meio amuada por causa das malas. Pá, uma pessoa já sabe, está a voar barato, está a voar Ryanair, não estamos à espera de levar mala de porão, não é? É o que é. Mas fiquei irritada, sabem? Qual é a necessidade? Se vocês estão mal, ok. Eu acho que nós até estávamos solidários com a senhora, estávamos tipo, foi que chatice, não sei o quê, agora a senhora vai ter de pagar 60 € ninguém merece. Mas quando ela se virou a dizer: olhem esta gente toda que tem as mochilas maiores, eu fiquei tipo, ai. Karen, perdeste a razão toda. Perdeste aqui a tua razão toda da tua luta. Deixei-te de te apoiar. Sobre Estocolmo. Estocolmo foi a paz no meio deste caos todo de voos e de stresses, foi a paz. Por acaso, eu, quando lá chegámos, eu normalmente costumo partilhar coisas nas redes sociais e assim, ao final do dia, sempre que vou para o hotel e não sei o quê, com calma, porque eu gosto de ver as minhas fotos, não sei o quê, escolher com calma, etc. Mas eu não estava com vontade nenhuma de publicar. E nem era por aquela coisa de, ah, vou ser super misteriosa, porque eu não sou nada assim, eu não sou nada misteriosa, eu conto logo tudo. Mas não me estava a apetecer publicar, nem me estava a apetecer estar ao telemóvel, porque foi uma viagem que nós marcámos, meio que agora estamos a criar esta tradição. Basicamente, fui eu e o André, o meu namorado, com uma amiga nossa de infância, que já foi connosco também o ano passado, por Deus. E é muito engraçado porque, long story short, eu conheço a Cajada, que é essa minha amiga, desde pai dos meus 6 anos, porque ela era amiga de um amigo meu, e ela também conhece o André de outra realidade, acho que era das aulas de música ou assim, quando eles andavam juntos quando eram crianças. E depois, quando eu e o André nos conhecemos, é que percebemos que tínhamos a Cajada como amiga em comum, então meio que ficou assim um trio inseparável. E somos super amigos, ela é assim a nossa melhor amiga de infância e tem sido muito giro estarmos a criar esta dinâmica de viajar os três, é muito engraçado, a Cajada é das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Então estava a ser uma viagem mesmo leve, mesmo divertida, mesmo engraçada e não me apetecia publicar, então assumi, ok, não vou publicar estes 3 dias, depois quando chegar ao aeroporto, ao Porto, aí sim publico com calma e vejo tudo com calma. E eu senti-me verdadeiramente em paz. Sem aquela pressão de estar a publicar, de estar a partilhar e sem pensar em trabalho no geral, senti-me mesmo mais desligada e soube muito bem. E eu sei que parece que estou naquela, ah, não sei o quê, não vou publicar porque nananã, quero estar uns momentos off das redes sociais e nem foi o estar off, mas acabou mesmo por saber bem assim, por saborear. Acho que nunca tinha desligado tanto numa viagem e soube mesmo bem. E acho que honestamente vou tentar fazer isso noutras viagens, se fizer sentido para mim, porque foi mesmo tranquilo. Eu adorei a cidade. Acho que, para mim, o que eu disse que senti sobre a cidade em relação ao segundo, no segundo dia que lá estivemos, no primeiro não senti tanto isto. No primeiro dia, quando nós chegámos, nós apanhámos o comboio até ao centro da cidade e foi assim um choque um bocadinho, ah, ok, é isto, porque nós chegámos no comboio e ele chega na zona assim mais moderna da cidade. E eu estava muito a comparar Estocolmo com Copenhaga, por exemplo. E Copenhaga é, eu acho que é muito mais museu a céu aberto, digamos assim, é muito mais arranjadinha, pelo menos naquela zona. Então o choque, por exemplo, nós em Copenhaga, quando saímos do metro, do aeroporto, saímos logo ali numa praça principal, assim, logo lindíssimo. E em Estocolmo não, saímos na zona dos comboios, que pronto, é assim mais moderna, não é assim lindíssima, mas. À medida que me fui apaixonando por Estocolmo, conhecendo, achei a cidade mesmo muito bonita. E no segundo dia, aquilo que eu disse é que achava que a cidade era assim uma espécie de parque de diversões em Ponto Grande, mas obviamente sem as diversões. Por acaso eles têm um parque de diversões lá no meio da cidade, mas assim um parque temático, mas nem foi por isso. É que está tudo tão arranjadinho e é assim tudo por jardinzinhos, por ilhas. A cidade está dividida em várias pequenas ilhas que se fazem super bem a pé, algumas, outras de ferry. Nós andámos de ferry num dos dias e podemos andar muito facilmente a pé para todo lado. Há uma ilha também que é muito engraçada, que são só museus, que é giríssimo e é mesmo engraçado esse conceito de eles terem uma ilha só dedicada a museus. Depois há uma ilha muito pequenina que também tem lá um museu muito giro que nós fomos visitar. Então eu achei a cidade que parecia assim um parque de diversões, porque está tudo, parece quase uma Disneyland em Ponto Grande, porque está tudo muito arranjadinho, muito bonitinho, parece que tudo muito limpo. Eu senti que a cidade era muito, muito limpa. Fazendo assim um mini apanhado daquilo que nós fizemos em Estocolmo, nós começámos no primeiro dia, como já chegámos por volta das 2:30, entretanto com comboios e não sei quê. Fomos diretos ao hotel fazer o check-in, mas estávamos cheios de fome, então passámos numa pastelaria que é a Fabric, não sei bem, que é meio que um franchising, tem várias lojas ao longo da cidade, em várias partes da cidade, e esta loja era muito perto do nosso hotel, então parámos lá e eu comprei, obviamente, um cinnamon roll, que tinha de ser, um cinnamon bun. A Cajada, essa nossa amiga, comprou um semla, que é um bolo típico, um bolo tradicional da Suécia também, e que eu gostei muito, mas ela comprou enganada, porque ela achava que estava a comprar um bolo, um outro bolo que ela gostava, mas não, é um semla. E nós dividimos depois por todos e era realmente muito bom, eu gostei bastante. Pronto, cada um de nós pegou assim no seu bolinho, fomos para o hotel. Por acaso tivemos muita sorte com o hotel que ficámos, eu acho que em relação à qualidade de preço, porque os preços em Estocolmo são um bocadinho altos a nível de alojamento, e eu acho que nós tivemos muita sorte, porque tinha pequeno almoço incluído e tudo, e no nosso caso deu bastante jeito, para facilitar também um bocadinho a logística. Depois no último dia ficaram-nos com as malas, então nós andámos o último dia todo com as malas, e como é relativamente central, nós conseguimos andar bastante bem a pé para todo lado e conseguimos depois, antes de ir para o aeroporto, ir lá buscar as malas. Eu acho que a zona do nosso hotel é Östermalm, que é assim uma zona mais nova da cidade, e eu gostei imenso, adorei. Acho que a cidade está muito bem dividida relativamente às zonas e é muito giro de ver isso e de ver mesmo as diferenças que há em cada zona da cidade, é muito engraçado. E depois começámos o primeiro dia assim meio que a explorar o que é que havia ali nas redondezas. Andámos na zona de Gamlestan, andámos ali na zona de Östermalm também. Gamlestan é a zona mais central, mais histórica, mais antiga da cidade. Ainda vimos nos Jardins do Rei, nos Kungsträdgården, não lá como é que se diz, vimos uns montes gigantes de neve, porque estava muito frio. Vocês aqui em Portugal estavam com 25 graus e nós estávamos lá com 4, 3, menos 2, acho que foi, a máxima foi 8, estava muito frio mesmo. E eles, tinha nevado há pouco tempo, e eles juntam os montes de neve assim num canto, e havia assim alguns turistas malucos, como nós, que foram lá tirar fotos à neve, porque eu estar em Portugal ainda não vi neve, então estava assim meio, só ao longe, só da vista do meu quarto de Viseu para a Serra da Estrela, mas fora isso, ainda não tínhamos visto neve, então ficámos muito entusiasmados. E por acaso tivemos muita sorte com o tempo, porque apesar do frio, esteve um sol maravilhoso na maior parte dos dias. Ainda choveu um bocadinho, mas é aquela chuva que não incomoda, sabem? Quando estamos a viajar, nem incomoda. E foi o primeiro dia foi muito para conhecer ali as redondezas. Depois também atravessámos de Gamlestan para... Fizemos assim as ruas de Gamlestan, que tem imensas lojinhas típicas, tem imensos cafezinhos, é muito giro essa zona. E depois fomos, atravessámos a ponte para a zona de Södermalm, acho eu. Eu às vezes confundo Östermalm com Södermalm, mas eu acho que é Södermalm. Atravessámos para a outra ilhoca, que ainda tivemos um bocadinho de tempo a descobrir como é que atravessámos para o lado de lá, porque basicamente temos de entrar por dentro do metro, depois descer, pronto. Mas aquilo é muito intuitivo. E fomos para a zona de Maria Madalena, que de certeza que não é assim que se diz, mas é assim que eu vou dizer, que tem um mirador muito bonito e estava quase assim na hora do pôr do sol, então apanhámos essa hora bonita com o sol assim a bater pela cidade e foi lindíssimo. É assim uma espécie de passadiço que percorre assim um bocadinho da encosta daquela zona e que dá para ter vista assim para a zona mais histórica da cidade, porque esta zona de Södermalm também é assim mais cosmopolita e tem muita vida, é muito jovem, tem muitas lojas em segunda mão, tem muitos cafezinhos, é uma zona muito dinâmica e muito de locals, dá para ver assim um bocadinho mais a vida a acontecer. E então foi o que fizemos assim no final deste último dia. Depois voltámos a caminhar, eu estou aqui a ver pelas minhas fotos no telemóvel. Ah, depois ainda fizemos uma coisa muito gira, porque havia um museu que era gratuito a partir das 6 da tarde. Então nós aproveitámos que era o Moderna Museet, ou Museet, não sei como é que eles dizem. É um museu de arte moderna de Estocolmo e estava gratuito das 6 às 8 da noite. Então nós aproveitámos que fica numa ilha que é muito pequenina e que só tem um ou dois museus e é muito gira. Lá está, parece um parque de diversões, é muito engraçado. Então nós aproveitámos para ir visitar esse museu. Não visitámos o museu todo porque também estávamos cansados, mas visitámos assim a exposição principal e foi muito giro. O André e a Cajada adoraram a curadoria. Eu confesso que não foi assim o meu cup of tea, mas foi giro e eu gosto sempre de visitar museus, portanto valeu a pena e dá sempre para tirar alguma inspiração. O que eu sinto quando viajo é que é assim uma dose de inspiração brutal. Eu adoro coisas bonitas, eu preciso de me rodear muito de coisas bonitas, de arte, de objetos e elementos esteticamente apelativos. É por isso que eu gosto de viver numa casa bonita, que gosto de escolher coisas bonitas para, por exemplo, a louça, que falámos há uns episódios atrás. Eu gosto mesmo e não me custa nada investir em objetos bonitos, porque eu sei que isso me traz felicidade e que me traz inspiração e que me motiva a também fazer e criar coisas bonitas. E o que eu senti de Estocolmo é que foi mesmo isso, foi uma dose, uma boa dose, uma dose generosa de coisas bonitas, de moda, de decoração, de arte. Lá vestem-se todos super bem. Eu sinto que os suecos são muito eficientes, tudo funciona muito bem naquela cidade. É tudo muito calmo. Uma coisa que também nós sentimos em Copenhaga é que é assim uma cidade muito silenciosa, quase não se ouve barulhos de carros, as pessoas são muito serenas. Estão todas assim na mesma vibe, estão lá todas para o mesmo, desculpem a expressão, na mesma vibe, eu sei que é péssima, mas pronto, não encontrei melhor. E sinto que são muito respeitadoras, e são muito simpáticas, e são todas lindíssimas. Parece que há meio com um uniforme, que elas vestem-se todas, sobretudo as mulheres vestem-se todas da mesma forma, que é assim, preto da cabeça aos pés, com aqueles casacos compridões, mas são todas com um ar muito amigável. Gostei muito, inspirou-me muito, e já não me lembro, estávamos a falar do museu. Pronto, depois nesse dia acabámos lá estar por ver o museu e depois fomos jantar. Eu tinha apontado algumas listas, tinha feito uma lista com alguns restaurantes em Estocolmo, mas nós acabámos por ir a uma cadeia de fast food que se chama Max e que aparentemente é uma cadeia de fast food sueca, e tenho a dizer que hambúrguer delicioso, porque eles têm imensas opções vegetarianas. Ai, está a chover imenso lá fora. Eles têm imensas opções de hambúrgueres vegetarianos muito saborosos. Eu acho que foi o melhor hambúrguer vegetariano numa cadeia de fast food que eu já comi, e o do André também era muito bom e era diferente do meu. Gostei muito. Tudo tinha imensa qualidade. Eu, por acaso, torci um bocado o nariz, porque eu não adoro ir a cadeias de fast food quando estou a viajar, nem na minha rotina normal, mas pá, estávamos com fome, era o sítio mais perto que ficava ali da nossa zona, então fomos lá e olhem, surpreendeu. Nunca pensei dizer isto, mas grande cadeia de fast food, porque surpreendeu. E uma coisa que eu também adorei nesta viagem foi que tivemos muitos comportamentos dos locals. Então nós comíamos super cedo, jantávamos cedo, íamos também para casa, para o hotel cedo. Então olhem, para mim, eu adoro essa rotina, sabem? Adoro fazer as coisas, viver cedo, viver a vida cedo. Estou um bocado preocupada com a próxima semana, porque a hora vai mudar no domingo, e se vocês estão atentos aqui ao podcast e se já leram o livro que eu recomendei, o livro do sono, sabem que esta coisa da mudança da hora não é muito boa para a nossa saúde. Portanto, eu estou um bocado apoquentada, porque não adoro esta fase, e eu prefiro muito mais o horário de inverno a nível de saúde e de funcionamento do meu corpo. Sinto que me adapto melhor, porque também fica de dia mais cedo, e agora vamos começar a ter outra vez o dia a começar mais tarde. Eu andava a adorar esta altura do dia em que acordamos e já estamos, já há sol lá fora, já há luz lá fora. Eu posso acordar às 6:30 da manhã e já está uma luz maravilhosa lá fora, adorava isso. E agora vai outra vez mudar um bocadinho. Claro que é muito bom os dias ficarem muito mais longos e termos sol até mais tarde, isso é bom, mas depois vem toda a outra parte que eu não gosto tanto. Mas pronto, moving on. No segundo dia fomos para o auge desta viagem, eu estava muito entusiasmada com o segundo dia. Fomos a pé até à Ilha dos Museus para ir ao Museu do Zaba, que foi incrível, superou completamente todas as expectativas que eu tinha para aquele museu. Nós, quando marcámos a viagem a Estocolmo, não sabíamos muito bem para o que íamos, eu não tinha feito assim grande pesquisa e nem sabia que o Museu do Zaba, já tinha ouvido falar, mas não estava a associar na altura quando marcámos. Eu queria ir a Estocolmo porque tenho curiosidade, gosto muito dos países escandinavos, gosto muito dos países nórdicos, identifico-me, então queria conhecer, tal como quando foi a Copenhaga. Mas quando eu percebi que tínhamos a hipótese de ir ao Museu do Zaba, eu fiquei, meu Deus, nós temos de ir a este museu, não importa o que é que aconteça, nós temos de ir. Então foi assim, meio que a nossa prioridade no segundo dia foi logo de manhã ir ao Museu do Zaba, e valeu cada cêntimo. Superou completamente as expectativas. O museu é muito interativo, mas esperem, já lá vamos. O caminho até ao museu também é muito bonito, aquilo é tudo, há vários parques, aquilo como é assim, dividido em ilhas, vocês têm sempre ali a água a passar perto de vocês, as pontes, os rios, os parques estão sempre rodeados de água, então acaba por ser um passeio muito bonito, e eu recomendo mesmo andarem a pé em Estocolmo, acho que vale super a pena. No Museu do Zaba, assim que chegámos, dava logo para sentir a energia das pessoas. Nós fomos logo na hora da abertura do museu, porque tem de se reservar a hora que nós queremos, e eu fiquei completamente louca. Eu acho que a felicidade que eu senti naquele museu não tem palavras. Eu até mandei alguns vídeos à minha família depois de nós irmos embora, e eles comentaram que eu estava realmente feliz, e eu acho que estava honestamente a precisar daquela dose de felicidade na minha vida, porque eu fiquei tão entusiasmada, tão excitada, tão feliz. Aquilo é uma dose de energia, de felicidade, de... como é que se diz? Aquela... de hormonas da felicidade que eu já não sentia há muito tempo. E é muito interativo, é muito dinâmico. Eu sinto que as pessoas estão lá todas para o mesmo e apoiam-se imenso e respeitam imenso, porque aquilo é preciso, às vezes, fazer um bocadinho de cedências, porque tem imensos espaços para karaoke, que foi, obviamente, a minha parte favorita. Para mim, dizerem-me que eu vou a um museu e posso cantar à vontade, tenho espaços e sítios reservados especificamente para eu poder cantar à vontade, mostrar os meus talentos incríveis e divertir-me. Ainda por cima, músicas do Zaba, pá, isto é o meu sonho de vida, eu fiquei louca. Tem uma parte muito interessante, que é a parte mais ligada à moda também, vê-se muito as roupas que eles usaram e era assim, incrível eles. Pá, eu acho que eles eram muito visionários e eram muito criativos e eu acho fascinante como é que a música do Zaba continua tão atual e tão bem feita e tão, tão bonita, porque já foi há algum tempo e eles continuam, as músicas deles continuam a ser ouvidas. Eu sei que muito também por causa do hype todo de Mamma Mia, que honestamente para mim merece todo o hype, porque aquele filme é terapia, é terapêutico. Acho que é muito engraçado, é muito leve, é feliz. Eu acho que quando eu ouço Abba é porque eu quero felicidade para a minha vida. E é muito isso que eu senti no museu, dá para sentir essa felicidade. E eu, obviamente, conheci os Abba, estava minimamente por dentro do percurso deles, mas eu sou muito aquela pessoa que gosta de música, mas não liga assim muito aos artistas. Não sou a pessoa que vai pesquisar, que vai querer saber mais sobre a história e assim. Gosto da música e pouco mais. Não costumo ir muito a fundo. Mas este museu está muito bem conseguido, a forma como eles conseguem explicar a história, como contam um bocadinho a personalidade de cada um, contam também um bocadinho o enquadramento de cada música e o que é que eles estavam a fazer quando escreveram aquela música. É muito interessante e está muito bem feito a nível de luz, de cores, de distribuição das salas do museu. Aquilo começa logo assim com um vídeo muito imersivo e que dá logo assim vontade de chorar. Depois assim, eu passei o museu todo a cantar do início ao fim, porque estão sempre a dar as músicas do Zaba. É muito divertido. Também dá para terem uma visão do estúdio deles, onde eles costumavam gravar as canções. Tem letras das músicas deles espalhadas pelas paredes todas, imensas fotografias. Tem os bastidores também. Depois tinha lá assim umas salas de karaoke pequeninas, onde podíamos escolher as músicas que queríamos cantar e cantar. E depois é assim tudo muito dinâmico, muito, muito divertido e está toda a gente lá, ou seja, não há vergonhas, não há nada, está toda a gente lá a bater palmas, a apoiar. Há uma zona que tem uma espécie de um camarim, depois vocês estão a ver o camarim do Zaba, depois tem um corredor como se vocês estivessem a entrar naquela parte de trás do palco e depois tem um palco onde vocês podem subir e cantar com os hologramas do Zaba. E é giríssimo, eu até estava com um bocado de vergonha, eu já tinha visto, andei a ver no TikTok como é que aquilo funcionava. E eu estava com um bocado de vergonha, tipo, será que eu vou ter coragem de subir lá para cima e cantar? Mas as pessoas incentivam imenso, e nós também, é assim, portugueses, sendo portugueses, não é? Apesar de eu até ser uma pessoa bastante reservada, eu sinto que vou para um país assim que ainda é mais reservado que nós, e uma pessoa solta tudo o que tem cá dentro, não é? Então estavam a cantar umas meninas no palco, e nós a fazer imenso hype, a apoiar, a bater palmas, assim, uhul! E pronto, foi lindo. E depois puxámos essa energia, e quando foi a nossa vez de subir ao palco, juntou-se ali uma quantidade de gente que eu fiquei, meu Deus, que vergonha. Mas não há espaço nem tempo para vergonha, porque estamos lá todos para o mesmo. Então é assim uma energia tão feliz e tão positiva que estamos ali todos, pá, queremos nos divertir, queremos cantar as músicas que gostamos e que toda a gente sabe de cor. Uma coisa que eu fiquei surpreendida é, eu não sabia que sabia todas as músicas de cor do Zaba, mas aparentemente sim. E não é por nada que o ano passado uma das músicas do Zaba foi a minha mais ouvida. E eu nem sei bem como, mas eu acho que ABBA é meio aquela playlist que eu ponho quando quero só estar entretida e quero me sentir bem, lá está. Então acabo por ouvir demasiadas vezes. E desde que voltei, acho que ainda comecei a ouvir mais porque associo aquilo a boas memórias, a boas energias. Depois houve uma mini exposição lá também que era da música Sleeping Through My Fingers, que é uma das minhas músicas favoritas. E explicam mesmo a história de como, o que é que eles estavam a ver quando escreveram aquela canção. Neste caso, acho que é a Agneta, nunca sei como é que se diz o nome dela, e o Björk, Bjork, também nunca sei como é que se diz o nome dele, pronto, são nomes suecos, é complicado, que escreveram para a filha, pá, lindíssimo. Depois também tem zonas de cinema, mas nada muito maçador, ou seja, aquilo, eu acho que o museu está feito para picos de adrenalina. Tem aquele pico de adrenalina primeiro, que é quando vem o vídeo, depois tem outro que é a zona dos karaokes, depois tem outro que é a zona do palco, depois tem uma zona que é assim uma espécie de discoteca silenciosa, em que vocês metem os fones e cada um está assim a ouvir a sua música, que foi um conceito muito engraçado e muito estranho. E depois tem assim uma sala de cinema mais calma, onde vocês podem ver um bocadinho dos espetáculos, também é muito giro, nós ainda tivemos um bocadinho lá. Depois tem assim uns quizzes também interativos para vocês conhecerem um bocadinho melhor a história do ABBA. Tem os discos, tem os prémios, tem as roupas e depois tem também o que é que lhes aconteceu quando a banda acabou. Eles não acabaram mal, a banda simplesmente deixou de fazer sentido para eles e eles, pronto, acabaram, tiveram o sucesso que tiveram e depois alguns deles acabaram por seguir o seu percurso mais individual. Tem uma parte depois dedicada aos vários filmes que saíram e filmes e musicais com as músicas do ABBA, obviamente tem lá uma partezinha de Mamma Mia, muito gira, obviamente eu tirei lá várias fotos de fangirl maluca em cima das coisas, claro que tirei. E depois vem a parte também da loja, que eu confesso que me perdi um bocadinho, porque também tem coisas muito giras. Olha, eu acho que vale mesmo a pena o museu, é um museu feliz, é um museu para irem lá e sentirem-se bem. Eu recomendo muito. Depois acabámos por apanhar o ferry para a zona de Gamlestan, para aquela ilha central. Foi muito giro também, eu passei, vale a pena e faz-se muito bem. E se vocês comprarem aqueles passes de metro, podem andar lá à vontade, que está incluído também no ferry. Andámos a dar mais umas voltinhas por Gamlestan, fomos à Storget, ou lá como é que ele se chama, não sei bem como é que se pronuncia, mas é assim aquela praça principal que tem as casas todas coloridas. Essa zona é muito bonita, é muito colorida, tem muita vida, tem muita história, gostei muito, tem muitas lojinhas típicas também. E as pessoas, lá está, mesmo as pessoas das lojas, as pessoas a quem queremos entrar e tirar alguma dúvida e assim, são super prestáveis. Depois fomos, almoçámos assim qualquer coisa por lá. Uma coisa que eu achei imensa piada é que eles comem imensos cachorros e têm cachorros vegetarianos sempre, têm sempre essa opção, então adorei, tenho o meu coração nesse sentido. E atravessámos outra vez para Södermalm para fazer assim uma tarde muito tranquila. Foi uma tarde de sábado muito leve. Acabámos por passear por algumas lojas em segunda mão, fomos a várias que eu tinha também apontado e visto na internet, então tivemos a fazer assim uma pequena tour. Eu perdi um bocadinho a cabeça e comprei algumas peças, mas acho que valeu a pena, porque eles têm uma curadoria incrível nas lojas vintage e nas lojas em segunda mão. E outra coisa que eu adorei é que a Humana lá dá 10% de desconto a estudantes. Se eu sou estudante, assim, tecnicamente sou, porque estou a tirar uma pós-graduação, mas acho que isso não me dá aquele estatuto de estudante, digamos assim, ou seja, não é como se eu tivesse uma licenciatura ou no mestrado, eu não tenho um cartão de estudante, mas uma coisa que eu faço é andar sempre com o meu cartão de estudante da FLUP, da Faculdade de Letras, da minha universidade, que já passou o prazo de validade, mas ninguém precisa de saber, uma pessoa quando mostra o cartão tapa sempre estrategicamente aquela zona. E quando eu estava na caixa, na Humana, a menina da caixa pergunta-me se eu sou estudante, e eu obviamente que digo sim, e ela pede-me um cartão porque diz que se eu for estudante tenho 10% de desconto. E claro que português, que é português, adora um bom desconto. Então obviamente que eu mostrei o meu cartão e achei muito, muito interessante essa questão de termos desconto se formos estudantes na Humana. Acho ótimo, aprovo. E lá a Humana dá 10 a 0 à Humana de cá, não tem nada a ver. Tem uma curadoria muito boa. E depois estávamos um bocadinho cansados também, estávamos a precisar assim de descansar, porque também estava a chover, estava um bocado frio. E eu acho que o truque nestes países é entrar assim em cafezinhos para descansar um bocadinho. E depois há o conceito escandinavo, o conceito sueco, que é o fika, que é muito semelhante àquele yoga, higa, que já sabem que eu digo sempre higa, que não é assim, não é? Que é muito aquele conceito de ir para um café com amigos e beber um cafezinho e um bolinho e relaxar e estar ali só a aproveitar. E foi precisamente isso que fizemos. É mesmo aquele conceito de aproveitar as pequenas coisas da vida, relaxar, descansar. E foi isso que nós fizemos basicamente o resto da tarde. Acabámos por estar ali umas horinhas só a comer os nossos bolinhos, num café muito giro, com vista para a rua, então estávamos sempre a ver a vida a passar. Foi muito divertido, muito relaxante. Eu adoro a pastelaria de lá também, por isso amei aquele momento. E depois fomos a mais algumas lojas em segunda mão e acabámos por descobrir assim um bocadinho aquela zona. Andámos a explorar, já não tínhamos assim grandes planos, andámos só a vaguear pelas ruas, o que foi muito giro. E depois acabámos por descobrir um sítio que dava para subir e é assim uma espécie de torre, que é completamente gratuita, aquilo é assim na via pública, digamos assim. E ao subirem àquela torre, nós não subimos pelo elevador, fomos pelas ruas porque andávamos ali a passear. Dá para terem também assim uma vista panorâmica da cidade, então foi assim uma boa surpresa, porque não, nem sequer estava no nosso roteiro, mas foi uma boa surpresa. Fica na zona de Catarina, com capa. E depois, nós éramos para ir nesse dia também ao Museu do Fotografisca, que é um museu de fotografia, mas acabámos por não ir porque não tínhamos tempo e ainda ficava um bocadinho longe, então acabámos por não optar por não ir. E como queríamos ir a um restaurante que ficava desse lado, ficava em Södermalm, acho eu, acabámos por ir a um restaurante que era o Meatballs for the People, que eu tinha visto e tinha-me sido recomendado também por uma amiga minha que esteve em Estocolmo há pouco tempo, que era para provar o prato típico deles, que são as almôndegas. Eu gosto muito de almôndegas, sempre gostei. É claro que desde que deixei de comer carne, só como almôndegas vegetarianas, que na minha opinião são muito boas, ou até melhores, eu diria. E como o restaurante tinha opções vegetarianas, fomos lá e eu fiquei um bocado chocada porque não sabia que este Meatballs for the People tem almôndegas de tudo o que vocês possam imaginar. E quando eu digo tudo, eles têm almôndegas de baleia, de rena, de urso, de muitas coisas que eu preferia não saber que faziam almôndegas, mas pronto. Eu comi as vegetarianas e souberam bem, mas tenho a dizer que para mim, as almôndegas do IKEA, as vegetarianas, não, ou melhor, não são as vegetarianas, são as almôndegas de proteína vegetal, são muito melhores do que aquelas que nós comemos. E eu percebo agora porque é que quando as pessoas dos outros países vêm a Portugal dizem que cá se come tão bem, porque se aquilo é o prato típico deles, os nossos são melhores. Mas tenho a dizer que eles costumam comer as almôndegas com o puré e também com uma espécie de uma compota de arando que eu adoro. Mesmo cá em Portugal, costumo pedir sempre que vou comer ao IKEA, porque adoro a combinação do salgado das almôndegas com o puré, aquela compotazinha de arando. Acho que é uma boa combinação. Depois, nesse dia, acabámos também por ir a um bar, que é algo que não é muito o meu cup of tea, mas como a nossa amiga gosta muito assim de conhecer também a vida noturna das cidades, assim acabámos por ir. O que eu adorei é que nós, às 8h30, estávamos no bar, ou seja, como jantámos cedo, o bar, à hora que nós chegámos, estava cheio, ou seja, 8h30 o bar estava lotado, estava a bombar, como se costuma dizer. E depois, nós às 10, 11, 11, acho que às 11h30, estou aqui a ver uma foto, 11h20 já estávamos no hotel. Já estava pronta para ir para a cama. Isto para mim é que é sair à noite. Se for para sair à noite, não muitas vezes, mas a sair que seja assim. 11 horas estar na cama para mim é o plano perfeito. E à hora que nós saímos do bar já não estava quase ninguém, ou seja, já estava muito vazio. Portanto, eu adorei, para mim pode ser assim. E começaram agora obras, portanto, eu não sei se está a ouvir, se tiver, desculpem, mas eu acho que não. Acho que este microfone não apanha. No último dia foi assim mais tranquilo também, andámos assim mais com calma e acordámos cedo para ir fazer um percurso muito peculiar, eu diria, que acho que nunca tinha feito isto noutra cidade, mas o metro de Estocolmo é muito conhecido pela arte e pela caracterização diferente de cada estação. As estações são muito engraçadas, cada uma por si só, e são feitas por diferentes artistas. E nós tivemos a fazer assim uma mini tour por algumas estações do metro para ficar a conhecer algumas das estações principais assim diferentes e coloridas e aquilo parece assim uma espécie de grutas, é muito engraçado. Gostei muito, por acaso, foi muito divertido. A que eu gostei mais, acho que foi a Estação Central. Havia outras que também eram muito giras, mas ficavam mais longe, não conseguimos ir a todas. E nesse dia atravessámos para a zona, para outra zona que ainda não tínhamos conhecido, que era Kungsholmen, não sei se é assim que se diz, mas também era assim uma zona mais tranquila, mais de locais. Tinha uns prédios também muito bonitos, muito coloridos. E andámos por aí a passear. Nesse dia estava muito frio, foi o dia mais frio de todos, eu estava gelada. E porque, sabem, eu acho que quando fiz a mala, como estava tanto calor em Portugal, eu pensei: não, não vai estar assim tão difícil, em Estocolmo, não vai estar tanto frio, eu vou conseguir aguentar bem. Agora também já estou meio que habituada à temperatura, portanto não vai custar. Então se calhar podia-me ter agasalhado mais, mas no último dia estava mesmo muito frio. Então nós acabámos por ir dar assim mais uma voltinha, voltámos outra vez a Gamlestan, que é a zona central, para nos despedirmos dessa zona e para comprar também alguns souvenirs que queríamos. E depois, também como bons portugueses que somos, claro que fomos almoçar ao IKEA, porque ir a Estocolmo e não ir ao IKEA é como ir a Roma e não ir ao Vaticano, não é? Aquilo é o auge do país. Não, mas acabámos por ir para lá porque queríamos fazer assim um almoço também mais económico e eu também queria, por acaso, conhecer, se perceber se as almôndegas de lá, se os pratos de lá eram assim tão diferentes dos de cá. Não, são iguais, as almôndegas de lá sabem exatamente ao de cá, a nível de preços também é muito semelhante, consegue ser bastante acessível. E depois nesse dia fomos também à Biblioteca Municipal, que é lindíssima, tem assim um anfiteatro enorme, cheio de livros em todas as paredes, assim redondo, é muito bonito. E uma coisa que eu adorei é que a biblioteca estava cheia de pessoas a trabalhar e não é aquelas bibliotecas em que tem aquele silêncio até meio que assustador e desconfortável, em que parece que não podes tossir, não podes fazer mexer uma caneta que se vai ouvir logo tudo. É aquele silêncio confortável, é um silêncio em que se ouve assim às vezes um burburinho, mas não é. Lá está, é agradável, é acolhedor, é um espaço muito, muito acolhedor. Então gostei muito da biblioteca, adorámos visitar. Também fica assim numa zona mais também para Ostermalm e para a zona de Sima e para Norrmalm, acho eu. Acho que é essa zona também, não tenho meia certeza. E nessa zona da biblioteca também há muitos cafés típicos, muitos sítios assim giros também para conhecer. Nós queríamos ir a um que era o Café Pascal, mas estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, porque os suecos parece que se lembram todos de fazer fika, de praticar o fika. Então os cafés à tarde ficam cheios e acabámos por ir a um que também estava na minha lista, que é o Gast Café. Eu acho que Gast quer dizer fantasma, porque o símbolozinho do café é um fantasma, por isso é muito amoroso. Mais uma vez comi o meu último cinnamon bun de Estocolmo, muito bom. Também pedi um matcha latte que estava delicioso. Também ficámos lá um bocadinho a descansar e depois saímos, íamos em direção ao hotel para ir buscar as nossas malas para ir ao aeroporto. E no percurso até lá, primeiro começou a nevar, assim uma neve levezinha, e eu fiquei logo muito feliz, começou assim a nevar um bocadinho, e depois estava muito frio, e começámos a ver pessoas com uma espécie de cachorro na mão, que tinha um ótimo aspecto. E como nós queríamos apanhar qualquer coisa para comer antes de ir para o aeroporto, para já irmos assim meio com o estômago composto, porque depois já não sabíamos quando é que íamos voltar a comer, pensámos, ok, vamos procurar onde é que é este sítio que toda a gente está a vir de lá com um cachorro na mão que tem um ótimo aspecto. Então, basicamente, descobrimos um sítio que é o Bruno's, que tem uns cachorros muito bons. E, mais uma vez, tem a opção vegetariana, acho que tinha duas ou três opções vegetarianas. E, por acaso, muito bom. E com aquele frio, sabe mesmo bem comer assim uma coisa quentinha, aquecida na hora. Muito bons, gostei. E também tem choucroute, que é aquela couve meio vinagrenta, que é muito boa, eu gosto imenso. Portanto, olhem, muito bom. Depois fomos buscar as malas ao hotel. Fomos a pé até à estação, da estação apanhámos o Arlanda Express para o aeroporto e foi assim uma viagem muito tranquila. Regressámos e soube muito bem, recomendo, gostei muito. Acho que a cidade merece uma visita e em poucos dias conseguem ver tudo muito bem, pelo menos assim os pontos mais principais. Eu acho que dá para ver perfeitamente. Acho que é uma cidade também que está muito preparada para crianças, para famílias. Acho que pelo menos nos museus a que fomos, têm sempre imensas atividades para crianças. Uma coisa muito engraçada que também vimos foi que dentro de uma igreja, eles tinham um café dentro de uma igreja, tinham uma mini biblioteca com atividades para crianças dentro de uma igreja. Ou seja, eu sinto que todos os espaços estão muito pensados para famílias, para envolver as crianças na comunidade. Para fechar este episódio, porque já estamos aqui há uma hora a conversar, o momento Ouro Sobre Azul da semana, eu acho que vou ter de dizer que foi quando fomos ao Museu do Zaba. Porque eu estava realmente muito, muito feliz. Acho que não me lembro daquele nível de felicidade. E a nível de recomendações, obviamente, também tinha de ser músicas do Zaba. Tenho aqui em destaque a Thank You for the Music e a Slipping Through My Fingers. São duas músicas que eu adoro completamente. A Thank You for the Music, eu acho que é um hino tão bonito. Portanto, recomendo-vos hoje, esta semana, ouçam Abba. Divirtam-se. Ouçam Abba. É mesmo muito bom, é muito leve. Aliás, eu acho que nunca conheci ninguém que me dissesse que não gosta de ABBA. Eu acho que é uma banda muito consensual. por isso é a minha recomendação. Também vou recomendar-vos o La La Land. Eu sei, já falei deste filme mil vezes, é o meu filme favorito, ou dos meus filmes favoritos, mas ontem voltámos a ver, não vimos todo, mas começámos a ver o início, e que obra de arte! Se ainda não viram o La La Land, por favor, deem uma oportunidade, é tão bonito. A fotografia daquele filme, as cores, as músicas, é tão bonito. Gosto, eu sempre que vejo aquele filme, relembro-me do porquê de eu gostar tanto daquele filme, portanto, fica também a recomendação. Depois tenho uma recomendação gastronómica aqui no Porto, que é um restaurante de novo que abriu, que se chama Língua, que eu já tinha visto, já tinha-me aparecido como sugestão no Instagram, e eu andava para lá ir há algum tempo, é novo, é recente, e fui lá com uma amiga minha, com a Teresa, e foi muito bom, gostei muito. O espaço é giríssimo também, muito acolhedor, estava assim um dia cheio de chuva, e foi perfeito, porque estávamos lá dentro, quentinhas, a comer assim comida boa. Soube muito bem, recomendo imenso, fica ali na zona do Jardim de São Lázaro, portanto ali também minimamente central. Se vierem ao Porto ou se forem do Porto, recomendo. E por último também recomendar-vos outra vez as Flores da Menês, ficar aqui também outra vez a recomendação, porque gostei imenso, tem imensa qualidade, por isso se quiserem oferecer flores a alguém ou se precisarem de flores assim para um momento especial, recomendo imenso as Flores da Menês. Espero também que tenham uma boa Páscoa, que comam os vossos ovinhos de chocolate, que passem tempo com a vossa família, ou se não ligam à Páscoa, que aproveitem só para descansar. Para a semana também tenho mais temas para vos trazer, algumas coisas que queria ter falado esta semana e não consegui. Também não me esqueci de responder às perguntas que ficaram por responder do episódio em vídeo, mas como queria falar sobre a viagem a Estocolmo neste episódio, acabou por ficar um bocadinho extenso e já não deu tempo, mas fica para o próximo. Por isso, espero que estejam bem, um grande beijinho, obrigada mais uma vez por todo o apoio na coleção da Bioca e do Bordo Sobre Azul, ainda temos algumas peças disponíveis, também vou deixar o link na descrição. Um grande beijinho e tchau, tchau.